Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 15, versículos 18 a 27, segunda parte. Aquele que me odeia, também odeia a meu pai. Se eu não houvesse feito entre eles obras quais ainda nenhum outro fez, não teriam o pecado que têm. Mas agora eles as viram e me odiaram, a mim e a meu pai, a fim de que se cumpra esta palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem nenhum motivo. A propósito do versículo 18, explicamos o sentido do termo odiar com relação a Jesus. A mesma acepção tem esse vocábulo quando empregado relativamente ao Pai. Comentando o versículo 20, também acabamos de explicar o sentido destas palavras que Jesus intencionalmente repete debaixo de novo aspecto. Não teriam o pecado que têm se eu não houvesse feito entre eles obras quais ainda nenhum outro fez. Odiar a Jesus e o seu enviado é recusar-se a obedecer à lei de Deus, à lei de amor que Jesus pregou. É, por conseguinte, conservar-se indefinidamente afastado do Pai, conservando-se afastado do seu enviado, uma vez que só o sentimento do amor pode levar o homem a aproximar-se deste. Não é odiar ou aborrecer o Pai, negar-se à criatura a se elevar para Ele? O amor não é a alavanca que impele o homem a se unir num arroubo de reconhecimento e de alegria ao dispensador de todos os bens? O espírito posto em condições de progredir e que a isso se recusa, acorrenta-se, por efeito dessa recusa, à inferioridade. Não vá de supor que uma espécie de força fluídica o impeça de elevar-se. São os próprios fluidos do espírito inferior que o retém nas esferas que lhe correspondem, enquanto o desejo de progredir não purifica aqueles fluidos. Porque o espírito tem o seu livre-arbítrio, sua inteligência independente. É senhor, portanto, de ficar estacionário ou de avançar. É ele quem, por seus pendores, instintos e sentimentos, estabelece para si as relações similares a que, conforme a natureza de atração fluídica e espiritual que provocar, se torna acessível, acorrentando-se, repetimos, à inferioridade ou elevando-se. É ele quem, por seus atos e conforme o uso que faz do seu livre-arbítrio, determina a aplicação ou da lei imutável de estagnação, da lei imutável do sofrimento expiatório ou da lei imutável do progresso, lei inevitável através dos tempos e dos séculos, como é a da perfectibilidade sob o império da providência divina, cujos modos e meios de ação a revelação espírita já vos desvendou até certo ponto relativamente à humanidade terrena. Eles me odiaram a mim e a meu Pai, diz Jesus, a fim de que se cumpra esta palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem nenhum motivo. Efetivamente, nada se origina do que chamais o acaso. Existe sempre uma causa, uma razão de ser para todas as coisas. O acaso é a vossa ignorância da razão de ser, da causa do fato que observais. O estado e as condições de progresso do povo hebreu, quando, sob a inspiração divina, mas sem ter consciência dessa inspiração, o profeta proferiu aquela palavra, davam a ver o que seria esse povo por ocasião do aparecimento do Messias e o que havia de acontecer. Para Deus, bem o sabeis, não há, como para vós, ínfimas criaturas, passado, presente e futuro. Tudo está constante e instantaneamente patente às suas vistas na eternidade. Odiaram-me sem nenhum motivo. Isto é fácil de compreender-se. Pode a criatura ter uma causa, um motivo para se conservar afastada do Senhor? Aqueles que assistiram ao aparecimento de Jesus na terra e ao desempenho da sua missão, tinham qualquer causa ou motivo para permanecerem afastados dele? Mas quando o Consolador, o Espírito da Verdade, que procede do Pai e que eu vos enviarei da parte de meu Pai, vier, dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis desde o princípio comigo. Estas palavras de Jesus, segundo o pensamento que as ditou, isto é, segundo o Espírito que vivifica, compreendem, do ponto de vista do desenvolvimento dos apóstolos e da missão que tinham de desempenhar, a época em que foram pronunciadas e também o futuro, objetivando os tempos então vindouros da Era Nova, que se abre diante de vós, e a época para que vos encaminhais. O Espírito da Verdade que procede do Pai é a luz, a ciência, a verdade que os Espíritos, assim errantes como encarnados, trazem aos homens, aqueles por meio da inspiração ou da ação mediúnicas, os outros por meio da palavra. Relativamente aos apóstolos, o Espírito da Verdade que Jesus lhe enviaria eram os Espíritos do Senhor que os haviam de assistir, inspirar e guiar, de lhes desenvolver as faculdades pessoais e de, exercendo sobre eles ação mediúnica, supri-los do que lhes faltasse, tanto do ponto de vista espiritual como do da ação magnética. Assim, com esse auxílio e esse concurso, é que eles haviam de dar testemunho de Jesus, isto é, da sua doutrina, das palavras que proferira e dos atos que praticara durante a sua missão terrena, dos fatos e sucessos dominantes dessa missão. E Jesus lhes disse, também vós dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. Tendo encarnado para secundá-lo na sua missão, os apóstolos estavam com ele desde o princípio desta. Com relação ao futuro, deveis entender, por esse Espírito da Verdade, cujo advento Jesus anuncia, os Espíritos do Senhor, quer errantes, quer encarnados, novos mensageiros seus, que vos tinham de ser enviados ao tempo da Era Nova. Da era nova que se inicia e que o serão na época para que vos encaminhais a fim de acabarem de espalhar sobre o mundo as claridades celestes. E os novos mensageiros encarnados virão, pela palavra, dar testemunho dele, espalhando a caridade e o amor pelo exemplo e progressivamente a luz, a ciência, a verdade que procedem do Senhor Onipotente e que o Mestre personifica para o vosso planeta. E, pois, que as personifica, ele as virá completar e sancionar, mostrando a verdade sem véu, quando a pureza dos vossos corações e o desenvolvimento das vossas inteligências vos houverem tornado capazes e dignos de a receber, compreender e de as guardar. Os Espíritos do Senhor, seus mensageiros, quer na erraticidade, quer encarnados, trazem ao homem o conhecimento da verdade compatível com a sua inteligência. E a consciência do homem recebe esse conhecimento ou se fecha, repelindo-o. O que recebe o Espírito da Verdade é aquele cuja consciência, esclarecida pelos mensageiros do Senhor, compreende as coisas que até então lhe estavam ocultas. Graças a Deus.